Principal notícia, uma das principais notícias desta semana, a posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, que acontece nesta quarta-feira. Vamos falar um pouco sobre, não é, essa posse que tem características muito diferentes, pandemia, pós-invasão do Capitólio, esquema de segurança reforçado, ausência de Trump. Tudo isso mudou as características, né, a cara dessa posse na presidência dos Estados Unidos. E vamos falar também a respeito do encaminhamento do processo de impeachment do presidente Donald Trump, que deixa a presidência dos Estados Unidos. Eu converso com Alexandre Figueiredo, ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, PROLAN, da USP. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo ao Jornal mais uma vez. Como vai?
Tudo bem, Rutane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, Alexandre. Por tudo que eu disse, essa posse tem características muito diferentes das que, enfim, os americanos e o mundo todo acompanharam.
Sim, é verdade, né? A começar pela ausência do próprio presidente, que deveria estar fazendo a transmissão do cargo, ao não reconhecer a derrota, não se submeter às regras do jogo democrático, do direito de voto. Ele diz que não vai participar da cerimônia, o que mantém um clima de uma oposição bastante radicalizada, no momento em que Biden tem que fazer apelos desesperados à União para enfrentar a crise enorme que os Estados Unidos atravessam por conta também da pandemia, né? Além disso, é um esquema de segurança tamanho, né, Roxane? Uhum. E também um pouco inusitado para uma posse presidencial. A cidade, o Capitólio, Washington, praticamente cercados. Na semana passada, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, se sentiu na obrigação de enviar um comunicado a seus oficiais e a todo o Exército, a todas as Forças Armadas também, lembrando que a Constituição deve ser respeitada e que Biden passará a ser o comandante em chefe. Isso também é inusitado e mostra um pouco do nível de radicalização e também da penetração dessas ideias, das teorias de conspiração, da ideia de fraude alegada por Trump, também entre as Forças Armadas. Enfim, um clima bastante diferente do que se esperaria de uma ocasião festiva, que é uma posse presidencial.
Num clima de tragédia, não é? Pelos mortos da pandemia, os Estados Unidos estão nesta lista, no topo desta trágica lista, não é, de mortos por Covid no mundo. Isso também, sem dúvida, que afeta tudo isso, não é, toda essa festa, né? Em clima de comemoração, como você disse, de muita preocupação, e você já tocou, talvez, num dos pontos, Alexandre, dos grandes desafios que o Biden enfrentará. Talvez o primeiro deles seja... claro, o enfrentamento à pandemia, mas como pano de fundo está essa questão da divisão e do reforço da democracia, depois dessa ameaça, a gente pode dizer, que agora, não sei se terá, inclusive, repercussões nesse processo de impeachment, né? Então, o apoio à democracia, a união nacional e o respeito à democracia, talvez no topo da lista, ou entre os principais desafios de Biden.
Não, é verdade. Esse talvez seja o principal desafio interno para conseguir equacionar os outros dois, né, que é a contenção da pandemia e a retomada também do crescimento econômico, né? Mas antes disso, Roxane, acho que é importante a gente fazer uma distinção, quando se fala em democracia dos Estados Unidos, entre o que é a prática democrática em si, a vida institucional dessa democracia e a imagem que ela projeta. Na imagem que ela projeta, nós conhecemos bem o discurso do excepcionalismo norte-americano, a imagem da casa iluminada no alto da colina, que é uma expressão cara para essa tese, de um regime, de um sistema de governo muito perfeito, né? Mas, historicamente, não tem sido assim. E, embora as instituições norte-americanas sejam muito sólidas e consigam sempre lidar com os desafios que são lançados, essa também é uma democracia eivada de tensões, eivada de conflitos, né? Só nos últimos 50, 60 anos, a gente pode lembrar que os Estados Unidos tiveram um presidente assassinado em carro aberto, foi Kennedy. Tivemos um outro presidente, que é Nixon, que renuncia para não ser impedido no processo de impeachment que abriram contra ele por conta de um enorme escândalo de espionagem do partido oposicionista, que à época era o Partido Democrata. Tivemos um outro presidente democrata nos anos 90, Clinton, que também lidou com o processo de impeachment. Os republicanos o apertaram, o mantiveram sob essa ameaça. Tivemos a eleição de Bush, George Bush, a primeira eleição dele, essa sim, com fortes evidências de fraude na contagem dos votos, uma eleição que foi decidida na Suprema Corte, quando a Suprema Corte manda interromper o processo de recontagem e define a rigor quem era o vitorioso nas eleições. Para não falar de outras medidas, como o ato patriótico, a legislação do governo Bush, bastante também contrária à liberdade e garantias individuais, ou mesmo no governo Obama, que é um governo hoje apontado como bastante progressista, e de fato fica quando se comparado com o que veio depois, né? Mas que também teve escândalos de espionagem em massa de e-mails dos cidadãos norte-americanos, né? Então, a gente pode dizer que a invasão do Capitólio foi um episódio grave, tem os elementos acrescidos dessa militância de extrema-direita que é insuflada, então, pelo presidente. Nós temos um presidente que pede uma invasão de um dos poderes por uma multidão, por não reconhecer o resultado de uma eleição, isso é grave, mas ela não é um raio num céu azul, né? A democracia americana está habituada a lidar com essas crises e eu acredito que as instituições lá são bastante sólidas, né? Mas, dito isso, essa crise atual passa necessariamente pela liderança do Biden ser capaz de equacionar esse problema e conseguir conter, ou pelo menos diminuir o fosso que separa o país hoje. Lembrando que ele vence com uma vantagem larga no colégio eleitoral, mas no voto popular a diferença entre ele e Trump não foi tão diferente assim. Segundo pesquisas recentes, mais de 70% do eleitorado republicano diz que acredita em fraude nas eleições e, como a gente sabe, faz parte da democracia que o derrotado reconheça a sua derrota e desempenhe o papel de oposição que então as urnas lhe deram. Não há essa vontade nem no presidente, ex-presidente Donald Trump, e nem em boa parte do eleitorado republicano. Esse clima de conflagração é o grande desafio que Biden tem pela frente para conseguir levar adiante suas ambiciosas propostas, né? Uhum. Sem resolver isso, será difícil avançar no restante.
Sem dúvida. E a gente já fica se perguntando que Biden será, não é? E que Estados Unidos se apresentarão ao mundo. O Biden já anunciou o retorno. Enquanto a gente estava aqui conversando, as agências destacando o retorno dos Estados Unidos ao OMS e ao Acordo de Paris e medidas de Trump que serão anuladas. Entre as prioridades, a questão da construção do muro na fronteira com o México, por exemplo, e outras medidas que devem estar a caminho, né? Que Estados Unidos, né, a gente vai ver com Biden? Tem gente que diz, olha, não muda, a imagem para o mundo não vai mudar significativamente, mas enfim, eu gostaria de ouvir a tua avaliação.
Não, ok. Bom, a plataforma de política externa do Biden durante a campanha, ela se distanciava de Trump nesses pontos, uhum, em que o próprio Trump se distanciou da linha histórica da diplomacia norte-americana, né? Até o governo Trump, democratas e republicanos não apresentavam uma diferença tão drástica, né, quando se pensava política externa. Era até por isso que se anuncia para os próximos dias uma enxurrada de decretos executivos, talvez inédita, do Biden revertendo medidas como essa, né? Retornar ao Acordo do Clima, dentre dezenas de outras medidas que ele pretende reverter. Mas, no que tange ao elenco de desafios, a campanha do Biden e o discurso pós-vitória também dele e do Anthony Blinken, que será o próximo secretário de Estado, atacam o governo Trump mais por ineficiência em atingir os objetivos do que por escolha dos objetivos em si. Eles concordam que os Estados Unidos precisam atuar fortemente para conter a expansão chinesa, a expansão econômica da China, e para isso, Roxane, eles retomam um vocabulário que vem bastante da Guerra Fria, né? Falam em formar uma cúpula de democracias contra um eixo de países que seriam tirânicos, retomam a ideia de ameaça às liberdades civis, às liberdades democráticas por uma parte do planeta, e retomam também a ideia do excepcionalismo norte-americano, que é bastante defendido pelo atual secretário de Estado em textos acadêmicos publicados na imprensa. Então, eu não espero uma visão, uma linha tática muito diferente do governo Biden, embora ele vá sim se distanciar bastante do Trump numa diplomacia mais profissional. Certamente o mundo vai agradecer de se livrar da diplomacia por Twitter e agressões que Trump praticava. A própria escolha do novo secretário de Estado, que é um diplomata de carreira, no lugar de Mike Pompeo, que é o secretário que está de saída, que vem de academias militares, que dirigiu a CIA, portanto vem de serviço secreto, já é um indicativo de que Biden pretende colocar a diplomacia dos Estados Unidos num outro termo, né? Um termo mais negociado, mais civilizado, se me perdoe o uso da palavra. Mas, em termos dos objetivos gerais, continua sendo a mesma linha, né? O inimigo, o adversário principal é a China, não vejo muita mudança nesse sentido. Mas para isso, para conseguir fazer frente, para conseguir fazer essa cúpula da democracia que o próprio Biden havia prometido já para 2021, eles vão precisar dar uma resposta a essa imagem arranhada e negativa que fica com a imagem do Capitólio tomado e mesmo a posse presidencial hoje, a cidade cercada, e necessidade de fazer o controle, inclusive, dos oficiais e militares que farão a segurança da posse, então com seus currículos sendo revisados, para ter certeza que nenhum deles é um radical de direita que pode cometer um atentado contra um presidente. Com essa retaguarda interna tão problemática, vai ser bastante difícil para o Biden se lançar na arena externa e recolocar os Estados Unidos na posição de liderança e principalmente de exemplo, e na retórica e durante a campanha eles alegavam que conseguiriam colocar.
Uhum. Antes da gente entrar no processo de impeachment de Trump, esse processo que segue para o Senado, uma observação em relação ao Brasil, eu gostaria de fazer? Assim, relação, né, Estados Unidos-Brasil, né?
Bolsonaro conseguiu se associar a Trump e fazer uma diplomacia de alinhamento automático a um governante, não a um Estado. O Brasil já passou por situações de alinhamento automático ou quase automático ao Estado norte-americano, às decisões de Estado, mas nunca a uma personalidade, a um governante. Bolsonaro se alinhou a Trump e se associou, inclusive, à derrota dele, com a recusa reiterada do reconhecimento do resultado das eleições também. Então, portanto, o que podemos esperar é uma relação, no mínimo, descortês entre os dois governos, né? Em duas áreas que são bastante caras à política do Biden e que eu acredito que ele vá levar adiante na sua arena externa, até para recuperar essa legitimidade da democracia norte-americana e a sua imagem também, são a questão do clima, como você mencionou, os Estados Unidos já voltam ao Acordo de Paris, e também a questão dos direitos humanos, são duas áreas que batem de frente com a prática e a imagem internacional também do Bolsonaro. Uhum. Então, Bolsonaro perde essa diplomacia de compadre e há muita dúvida se o Brasil ganhou algo com isso, eu acho que não, e passa a ter que lidar com a diplomacia agora mais profissional e mais pragmática. Os Estados Unidos têm muito interesse no Brasil, o Brasil também tem interesse nos Estados Unidos, imagino que esse distanciamento entre os governos agora não vá prejudicar os interesses econômicos e as alianças que são de longo prazo aqui, mas certamente é um revés para o bolsonarismo como um todo e pode vir, inclusive, acompanhado de uma nova mutação do Bolsonaro, né? Uhum. Já havia passado por uma nova acomodação quando aceita o Centrão no seu governo e passa a fazer a política que era questionada e atacada nas eleições, e agora podemos esperar também uma troca de ministério no Itamaraty e mesmo no Ministério do Meio Ambiente, com uma sinalização que facilite a retomada das pontes com Washington. Uhum.
Bom, deixei o impeachment para o final, será um desdobramento de todo esse processo de sucessão nos Estados Unidos, cenário político, muitos perguntam, né, que partido fica depois de Trump, o Partido Republicano, o Trumpismo, o movimento não se encerra com a saída de Trump, e fica essa questão do processo de impeachment que passou facilmente na Câmara e tem um desafio agora no Senado. E eu destaquei na abertura do jornal rapidamente o posicionamento do líder republicano, senador Mitch McConnell, que disse que Trump incitou a invasão do Capitólio, dizendo, olha, presidente, ex-presidente, agora tem responsabilidade sobre esse fato que foi considerado grave. Quais são as chances do processo de impeachment passar, na sua avaliação?
Bom, nós estamos diante de um processo de impeachment também inusitado, porque acontecerá contra um presidente que já não está mais no cargo, né? Então, a grande punição do impeachment, que seria a perda do mandato, ela está afastada, mas ele segue adiante na perspectiva de tornar Trump inelegível. Como Sim. você bem disse, o trumpismo continua vivo, é uma força mobilizada. Esses 70% de eleitores republicanos que falam fraude na eleição são ainda hoje seguidores de Trump. E o Partido Republicano precisa equacionar e tomar suas decisões internas, né? O senador McConnell, ele foi um grande apoiador do Trump e era muito criticado, inclusive internamente, pelos mais críticos a Trump ou pela imprensa norte-americana, por ter colocado o Partido Republicano a reboque das bandeiras de Trump. Fez isso, evidentemente, dentro do jogo de trocas políticas, né? Uma das grandes bandeiras que ele levantava, que era a nomeação de juízes federais, que Trump referendou, corte de impostos dos mais ricos, enfim. Mas, de todo modo, o legado que fica do governo Trump para o Partido Republicano é bastante complicado. Trump se tornou praticamente mais do que uma liderança política, mas um verdadeiro dono do partido. A tal ponto que no lançamento da sua campanha, da sua candidatura à reeleição, a convenção que o lança, o partido sequer apresenta uma plataforma de discussão e só referenda o que Trump vinha propondo, né? Agora, essas lideranças são mais antigas, né? Que vêm do espírito da era, dos republicanos da era Reagan, mesmo da era Bush, se vêem diante do cenário do seu presidente e de parte da sua militância cometerem um ataque contra a Constituição, um ato golpista. E aí vão ter que equacionar internamente isso, né? Essa ala do partido, vejo eu, é bastante inclinada a uma solução que consiga se livrar do problema Trump. E, no caso, a inelegibilidade dele seria um caminho mais rápido, daí a aprovação do impeachment no Senado, na data que for marcada, que ainda não há, mas nos próximos meses, né, esse processo ainda vai correr. Agora, por outro lado, a base ampla do partido e o voto desse partido está muito ligada a movimentos de extrema-direita e movimentos bastante radicais, que, a bem da verdade, não surgiram com Trump, eles vêm de muito antes. Vamos lembrar que o Tea Party, dentro do Partido Republicano, já havia surgido quando Obama foi eleito presidente, também eivado de uma concepção de supremacista branca, eivado de racismo. Sarah Palin, uma das lideranças também dessa ala, foi colocada como candidata a vice-presidente na chapa com John McCain. Essa ala foi tomando corpo, crescendo, e hoje é bastante, inclusive, a maioria entre os deputados do Partido Republicano na Câmara, embora não esteja no Senado. Então, o que está diante do Partido Republicano daqui para frente, e eu acredito que a alma da democracia norte-americana passa pela forma pela qual o Partido Republicano vai apaixonar essa sua tensão interna nesse momento de derrota, é se o Partido Republicano quer ser um partido conservador ou se ele quer ser um partido radical de extrema-direita. Ou mesmo, Roxane, se Trump não levará o partido a uma divisão.
Sim.
O que, no limite, né, já é algo mais inusitado, mas poderia levar a colapsar o sistema bipartidário norte-americano.
Vamos acompanhar. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a análise super completa do Alexandre Figueiredo, doutor, pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, PROLAN, da USP. Obrigada, Alexandre.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado a você e aos ouvintes da Rádio USP.